Olá, você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas, na palavra, todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração, ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia, e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast, e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Ei, querida, muito bem-vinda de novo ao podcast Elas na Palavra. Esse episódio é o episódio 2 da nossa série de 4 episódios sobre os nomes de Jesus que a gente está fazendo nesse final de ano e celebrando, em celebração a essa época, né, do nascimento de Jesus. E a gente está muito, muito, muito empolgada com essa série, está sendo tão maravilhoso estudar. Eu fui tão abençoada, eu acho que, nossa, essa é uma das séries que eu fui mais abençoada, sabe? Ao estudar, me preparar para ela. Foi maravilhoso, está sendo maravilhoso. E eu queria dar as boas-vindas de novo à Prisca. Oi, Prisca, muito obrigada por estar aqui de novo.
Que prazer estar com vocês, muito bom. Foi uma alegria estar com vocês no primeiro episódio e agora estou super animada para mais esse episódio, vai ser muito bom.
Amém. Se você não sabe quem é a Prisca, você volta um episódio e ouve, porque lá ela se apresentou pra gente. Mas hoje a gente vai falar sobre mais 5 nomes de Jesus. No primeiro a gente já falou sobre 5. E se você não sabe, no nosso site também tem um PDF que você pode baixar de graça com um estudo, onde você pode cada dia da semana, nesse mês de dezembro, ou em qualquer mês que você estiver ouvindo esses episódios, você pode fazer esses estudos e conhecer mais do nosso Jesus através dos nomes e títulos que ele recebe na Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre mais 5. O primeiro deles é Imagem do Deus Vivo. Eu vou ler as passagens que eu escolhi aqui, que usam esse título para Jesus, e aí a gente conversa sobre o que quer dizer esse nome de Jesus, né? Então, lá em 2 Coríntios 4:4, diz assim: o Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E em Colossenses 1:15, Paulo escreve: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. No episódio passado, a gente já falou um pouquinho sobre a supremacia de Deus, de Jesus, sobre o fato de que Jesus sempre existiu, de que Jesus é Deus, de que, enfim, Jesus sempre esteve lá e através dele todas as coisas foram criadas, né? E a gente falou um pouquinho também sobre essa questão de Jesus ser a imagem de Deus, né? O Deus invisível, ele é a encarnação de quem Deus é. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Imagem do Deus vivo. O que significa isso, Prisca?
Bora lá, então. Bom, é bem interessante nós pensarmos, né? Em Gênesis 1:27, nós lemos que Deus criou o homem, a sua imagem, né? A imagem do Deus criou homem e mulher. E a gente sabe que o homem peca e aí essa imagem, ela é maculada pelo pecado. E aí nós chegamos no Novo Testamento, as duas referências que Carol já mencionou, e nós lemos que Jesus é a imagem de Deus, né? Então, o Deus invisível, que Deus é espírito, mas ele se revela visivelmente por meio do Filho. Então, acho que a gente pode traçar esses dois paralelos. O primeiro paralelo é que Adão, o homem foi criado como imagem de Deus, mas o homem pecou, ele não pôde, primeiro, ele não manifestou plenamente a imagem de Deus pela sua própria finitude, né, por ser criatura, então, mas também no segundo momento ele não manifestou essa imagem plenamente por causa do pecado, porque ele maculou essa imagem. Então Deus envia o seu próprio filho, que é a imagem perfeita de Deus, que é a imagem santa, sem mácula, de quem Deus realmente é. Então acho que tem esses dois pontos do primeiro Adão e do segundo Adão. Então Jesus é a imagem perfeita, a imagem restaurada do ser humano perfeito. Ele é o ser humano perfeito. E tanto é que nós estamos sendo renovados, conformados e transformados à imagem de Cristo. Então nós não estamos voltando para a imagem de Adão, mas a recriação, a nova criação é ser transportado para sermos a imagem de Cristo, conforme essa imagem que Deus revelou. Eu quero que vocês sejam assim, porque essa é a minha imagem. É isso aqui que vocês têm que ser. Eu criei vocês para serem isso. Então, num primeiro aspecto, é nesse aspecto redentivo mesmo, né? De Adão e Cristo. E o aspecto de Jesus ser a manifestação de Deus, né? Então, nós temos ali, né, nos evangelhos, a passagem que o discípulo pergunta, fala: Senhor, né, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala: Poxa, há tanto tempo eu estou com vocês, né? E vocês me perguntam, né, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Porque Jesus é a manifestação, ele é a imagem de Deus, ele é a imagem do Pai, perfeita, plenamente. E isso também aponta para o fato de que não há como nós irmos a Deus sem Jesus. Então, ele é a imagem de Deus, né? Então, tem pessoas, né, tem religiões que, cremos em Deus, um Criador que é todo poderoso, mas não cremos em Jesus como Deus, como o caminho, a verdade, a vida, mas ele é a imagem de Deus, não tem como você ir a Deus sem passar por ele, né? Porque ele é a expressão, eu acho maravilhoso, né? Acho que é Colossenses que vai dizer que ele é a expressão exata do ser eterno de Deus. Não é um pouquinho, não é, se Deus fosse humano, como ele seria, não. É a expressão exata, é a totalidade de Deus em Cristo. Então, a imagem de Deus, né? A imagem de Deus vivo reflete isso. E Deus vivo é uma expressão que era muito usada, né? É muito usada, né? Foi usada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, do Deus vivo, porque os outros deuses eram os ídolos, né? Eles não tinham vida em si mesmo. Mas o Deus de Israel era um Deus vivo, Deus Altíssimo. E Cristo é a imagem desse Deus vivo, do verdadeiro, do único e verdadeiro Deus. Então ele é perfeito. Ele é a plenitude de Deus.
Completo.
Completo, completo.
Sim. Isso é tão lindo, porque isso me mostra que Deus é acessível, né? Deus é conhecível, Deus se torna conhecível e acessível a nós através de Jesus Cristo. E isso me lembra do que a gente conversou no último episódio, né? No primeiro dessa série, no episódio 1, sobre quando a gente falou sobre o verbo, Jesus ser o verbo, né? O Logos de Deus. Porque ele, através do verbo, através da palavra, nós podemos conhecer algo abstrato, né? Que era para nós, abstrato, né? E inatingível. E essa palavra que está sendo usada aqui no grego, eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas é eikon, não sei. Que é essa questão da imagem, né? Que você falou de, por um lado, é como se fosse uma imagem que a gente vê no espelho, ou seja, uma representação, algo semelhante, né? Mas não é o. Não é o verdadeiro aquele, né? Ou seja, ele representa, e é dessa forma que nós fomos feitos também, né? A imagem do Deus, de Deus. E por outro lado, Jesus, em Jesus a gente tem também a manifestação, né? Completa, a revelação completa de quem Deus é. Então Jesus não é uma mera representação por semelhança, né? Paulo está afirmando aqui, não, Jesus é Deus, né? A gente falou sobre isso também no último episódio. Ele é o Deus encarnado, ele é Emanuel, ele é Deus conosco, né? E isso é tão lindo, né? Porque nós podemos conhecer a Deus. Ele não tá. Que nem Jesus falou para os discípulos: gente, vocês não. Como assim vocês querem ver a Deus? Há quanto tempo vocês estão
Eu tô
caminhando
vendo.
comigo? É muito lindo, porque Deus vem até nós, como a gente também falou no último episódio, né? Deus vem até nós, ele se permite
Sim.
ser conhecido por nós. E isso é maravilhoso, é incrível, né?
É, e essa questão, né, porque a gente sempre espera uma revelação no sobrenatural, né? E acho que na cabeça dos discípulos, não, a gente quer ver o Pai, assim, a gente quer uma coisa meio que nem Moisés ali, nuvem, fumaça, fogo, a gente quer isso, não, mas vocês estão me vendo aqui, quem vê a mim vê o Pai, né? E Cristo é a manifestação de um Deus que é invisível, né? Nenhuma criatura poderia ver a Deus, eu acho isso tão lindo, porque Deus poderia simplesmente continuar sendo invisível a nós. Mas ele quis se mostrar, sabe? Ele quis se identificar conosco, né? Porque a gente tem necessidade de ver, de tocar, de sentir, de apalpar. E Jesus, ele veio completo, né? Veio com braço, perna, tudo. Pra gente ir, ao mesmo tempo, revelando plenamente Deus.
Maravilhoso. E outra coisa que eu gosto de pensar também é... nesse assunto ainda, nesse nome ainda, é que a gente não tem, às vezes, a tendência de pensar que Deus Pai é severo, é sério, é, sei lá, a gente associa mais Deus, assim, com a ira de Deus, e a gente pensa, nossa, mas Deus Filho Jesus, né, ah, Jesus é puro amor, e Jesus morreu por mim, Jesus é misericordioso, mas não, Jesus é a imagem perfeita de Deus, Jesus é Deus, Deus é tanto amor como Jesus, né, e Jesus é tão justo quanto Deus Pai, enfim, isso tira da gente, assim, aquela, isso joga por terra essa nossa tendência, crença de que Jesus é o bonzinho e Deus Pai
Exatamente.
É o severo, o malvado, né?
Sim. A gente tende a separar, né? Mas Jesus foi tão, tão claro e tão enfático nisso, e mostrar que ele e o Pai são um, que a vontade do Pai é a vontade dele é a vontade do Pai, então não existe essa separação, né? Até um cuidado que a gente tem que tomar, já trazendo uma aplicação para esse aspecto, de não separar Deus, né? Tipo assim, não fazer essa separação de que Deus Pai é o Deus do Antigo Testamento, Deus severo, Deus ruim, e aí Jesus, né, é o bonzinho e que veio... Meio que assim, Jesus tá assim, ai, Pai, não faz isso não, né? Eu vim defendê-los. Não, na verdade, o Filho só veio porque era a vontade do Pai que ele viesse. Então,
veio
o Filho veio manifestar, sim. Então,
a
gente tem que ter bastante cuidado, né? Pra não ter essa visão dicotomizada, né? De Deus.
Sim, muito bom. Episódio passado, a gente também pincelou, né, mencionou rapidinho que Jesus, a palavra que, ou o título que Jesus mais usou para se apresentar, foi o Filho do Homem. E esse é um título que deixa a gente assim com a pulga atrás da orelha, o que que quer dizer com o Filho do
Como
Homem?
Assim?
Né? E eu achei interessante, esse número que eu vou dizer, ele pode mudar agora de língua para língua, eu tirei isso de um livro em alemão, talvez em português seja, o número varia um pouquinho, né? Mas esse título, Filho do Homem, ele é usado 94 vezes no Novo Testamento. 94 vezes.
Uau.
E dessas, 89 é o próprio Jesus que se refere a si mesmo como o Filho do Homem, nos quatro evangelhos, né?
Sim.
Outras pessoas também usaram esse título nos evangelhos e usaram para se referir, só que eles estavam se referindo às vezes que o próprio Jesus se apresentou como tal, né? Estavam falando de como Jesus mesmo se apresentou. E fora dos evangelhos é usado também por pessoas que falaram, na maior parte das vezes, sobre visões que eles tiveram de Jesus glorificado. Então, Estevão, em Atos 7, 55, 56, um pouco antes de ser apedrejado, Ele diz, né, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus, e disse, olhem, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. João também, a sua visão lá em Apocalipse, capítulo 1, capítulo 14 também, ele diz, quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito.
É um texto interessante também, né? Mateus 25, 31, diz, né? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E essa expressão, o Filho do Homem, a gente pode trabalhar ela em duas dimensões. A primeira é que, talvez você pergunte, ah, mas Jesus é o Filho de Deus, mas em que sentido ele é o Filho do Homem? Uma hora ele é o Filho de Deus, outra hora ele é o Filho do Homem. Peraí, né? Como assim? Mas Jesus é o Filho do Homem, primeiro no sentido profético, né, messiânico. Porque Daniel 7, 13 e 14 fala disso, né? Então, o uso desse título é uma referência a uma profecia dada por Daniel, que diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens no céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, as nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o termo Filho do Homem era um título messiânico. Jesus era o único a quem foi dado esse domínio, a honra, a glória e o reino, né? A autoridade sobre as nações, judeus e gentios. E quando Jesus ele se apresenta com esse termo, ele está atribuindo a sua pessoa à profecia de Daniel. Então, assim, talvez nós, né, lendo diretamente, a gente fala, ah, mas tá, e o que, que significa? Mas para o judeu naquela época, ouvir de Jesus que ele era o filho do homem, certamente trouxe essa, opa, peraí, é a profecia. O Messias é o filho do homem, então ele é o Messias. Então a gente vê como Jesus ele estava usando essa expressão não somente de forma aleatória, mas para cumprir. E é muito legal porque Jesus ele fala que ele veio cumprir, né? E ele fala também que a lei e os profetas falavam sobre ele. Quando ele ressuscita, a gente vê ele lá no caminho de Emaús com os discípulos, sempre conversando e mostrando como todo o Antigo Testamento apontava para ele. Então é bem legal que ele assume esse título de filho do homem para mostrar que ele de fato era aquele que Daniel viu, né? E eu acho tão fantástico porque Daniel estava tendo uma visão ali, ele fala alguém como o filho do homem, ou seja, alguém que tinha uma aparência humana. Né? Ele era glorioso, ele era diferente, ele tinha uma glória, mas ele tinha uma aparência humana. Então, ele já teve esse discernimento e Jesus fala: Eu sou, né? Eu sou essa pessoa, esse filho do homem. E o outro significado é no sentido de que Jesus era realmente humano, né? Então, ele foi realmente um filho de um homem, né? Ele foi humano, ele foi filho de. Ele não era de outra espécie, né? E a gente sabe que na história da igreja tivemos aí várias controvérsias. Não, que Jesus era um espírito, que ele não tinha um corpo, que ele, assim, pairava, né, por aí e tal, né? Mas não, Jesus foi plenamente humano, ele tinha carne, né? Então, quando Ezequiel. Aliás, Ezequiel não. Quando Daniel também fala, né, quando ele mencionou lá o filho do homem, ele também traz essa ideia de humanidade. E um filho de homem é um homem, né? Então a gente vive num tempo tão difícil, né, Carol, que a gente tem que até que desenhar, né, que o que vem do ser humano, o que nasce de um ser humano, é um ser humano também. Não é outra espécie, né? Porque as pessoas dizem que não, só é ser humano depois de X meses. Não. É ser humano desde a concepção. Então, Jesus era 100% humano também, né? Embora ele fosse 100% Deus. Então, 1 João 4,2 diz: Nisto conheceis o Espírito de Deus, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, uma das condições, né? Aliás, do que atesta que nós realmente somos de Deus é o reconhecimento de que Jesus veio em carne. Então, de que ele era homem, então filho do homem. Então, o Messias realmente era um ser humano.
Ótimo. Muito bom. Mas ele também era filho de
Filho
Deus.
de Deus, exatamente. Por isso que eu falo, Jesus é tudo, né? A gente falou isso
Não,
no episódio. Jesus é tudo.
a Prisca falou muito bem no último episódio. É impossível descrever Jesus com uma só palavra, um só nome, por isso que ele tem
Sim.
tantos
Tem
nomes.
tantos nomes, meu Deus
Muito
do céu.
bom.
Ele também é filho de
Também é filho
Deus.
de Deus. Lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz assim: O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, Maria, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, por causa disso, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. O anjo Gabriel foi o primeiro, né, a chamar Jesus de Filho de Deus
Sim,
na nossa, nos nossos relatos que nós temos aqui na Bíblia, né? E
sim.
depois outros também reconheceram, né, Jesus pelo mesmo título, João Batista, quando estava ali para batizar Jesus, ou estava batizando Jesus, né, disse: Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me. Não sabia quem ele era, leia-se. Eu não sabia que ele era Deus, porque ele sabia que ele era, né? Eles eram primos.
Sim,
Mas
exatamente.
eu não sabia, eu não tinha enxergado ainda quem ele era, né? Mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: Aquele sobre o qual você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Muito, muito linda essa passagem. E depois
Sim.
Natanael também, em João 1, versículos 47 e 49, Jesus viu Natanael se aproximar e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus responde: Eu vi você lá sob a figueira antes que Felipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Uau, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Marta, depois em João também, capítulo 11, né? Depois da morte de Lázaro, ela também afirma: Você é o Filho de Deus. Pedro, em Mateus 16, quando Jesus estava perguntando para os discípulos quem eles di diriam que Jesus era, e Pedro fala: Você é o Filho de Deus. E interessante que nessa passagem Jesus fala: Se Deus não tivesse revelado isso a você, assim como Deus revelou para João Batista, né? Deus revela isso no nosso coração, quem é Jesus. Deus nos possibilita reconhecer e enxergar que Jesus de fato é Deus e é Filho de Deus, né? E até os oficiais, o oficial romano e os soldados que estavam lá na crucificação de Jesus, né? Depois que Jesus entregou o seu espírito, eles exclamaram, né? Esse realmente era filho de Deus. Isso está em Mateus capítulo 27, em Marcos 15, em Lucas 23. O que que isso
Sim. Bom.
significa? É meio óbvio, né? Mas vamos falar sobre isso. Acho que esse é o nome mais assim, duh. O que que você quer
Mas é aquilo, óbvio, precisa ser dito.
Sim,
Ai.
então vamos lá.
Bom, Jesus, filho de Deus, né? Eu acho que quero começar lendo 1 João 5,5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é filho de Deus. Então, é algo tão simples, mas ao mesmo tempo é algo tão essencial. João deixa isso bem explícito aqui. E se a gente não crê que Jesus é o Filho de Deus, nós não podemos nos tornar filhos de Deus. Acho que isso é um ponto crucial. A gente só pode se tornar filhos de Deus se crermos que Ele, Jesus, é o Filho de Deus. Então, é de fato que acredito que para os judeus, Jesus pensar em Jesus, ele é o filho de Deus. Como assim, né? Os fariseus ficavam doidinhos, né? Com essas afirmações de Jesus como um filho de Deus. Porque a gente pensa num filho de Deus, a gente pensa em um Deus que não está na terra, né? Um Deus que está acima da terra. Mas Jesus é um filho de Deus que ele quebra todos os nossos paradigmas do que seria um filho de Deus. Ele é um filho de Deus que também é filho do homem, é um filho de Deus que tem forma humana, mas ele tem o poder de Deus e ele é o próprio Deus. E eu acho que o primeiro aspecto de nós reconhecermos Jesus como filho de Deus é que ele é Deus, porque se ele é filho de Deus, ele tem a essência de Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus, né? Como eu até brinquei aqui no início, eu não posso ser humana e gerar uma tartaruga. Né? Então, assim, se ele é filho de Deus, ele é como Deus, ele é Deus, ele tem a natureza, ele tem o espírito de Deus. Então, acho que esse é um aspecto muito importante para nós termos em nossas mentes.
A própria concepção sobrenatural dele, né? Acho legal
Exatamente
essa passagem que eu li ali em cima, que ela usa a palavra portanto, né? Ele vai ser
isso.
concebido pelo Espírito Santo. Por isso, ele será chamado de filho de Deus, né? A própria concepção
Exatamente.
sobrenatural de Jesus nos prova que não é só filho do homem. Sim, ele veio como ser humano, mas não foi natural, não foi
Isso.
só
O
isso, né?
próprio Deus afirma isso, né? Que o que seria concebido em Maria seria viria dele. E olha só que interessante, cara, eu vou pegar só um ganchinho e a gente volta nessa questão de ser filho de Deus. Mas 1 João 3, 9 diz assim: que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, eu falei que não tem como nós sermos filhos de Deus se nós não crermos que Jesus é o filho de Deus. E nessa passagem que eu li, que diz que não pratica pecado porque a semente de Deus permanece nele, a palavra aqui no grego é sêmen, semente, a palavra literal aqui é sêmen. Então, eu acho isso tão incrível porque o João está dizendo que aquele que nasceu de Deus, ele nasceu de Deus por quê? Porque ele tem o sêmen de Deus, literalmente. Olha
Uau.
isso, tipo assim, meu Deus, nós começa esse voto. Aí a gente pensa, nossa, né? Que coisa maluca, né? Então, realmente é a semente de Deus. Jesus, né? Nasceu pelo Espírito, e essa semente de Deus é o Espírito de Deus.
Incrível.
Isso é tão incrível, assim, é tão maravilhoso. Então, nós nos tornamos filhos de Deus porque Deus colocou em nós o seu sêmen, a sua semente, que nos dá vida, e nós nos tornamos. Então, de alguma forma, embora a nossa concepção seja espiritual, Deus faz de uma forma que eles falam, gente, é só vocês usarem a lógica, né? Como é que vocês nascem, né? Vocês nascem por causa dessa união, né, da semente. E vocês vão nascer do meu espírito dessa forma também, mas pela minha semente. Não é natural, mas é a semente de Deus. Então, João 3, 16, 18, né? Deus é declarado, né, que Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou o seu próprio filho, seu filho amado, para viver a nossa vida e para morrer a nossa morte. E eu acho que um fato que vale a pena destacar, quando a gente olha lá para o episódio de Abraão, né? Abraão, Deus pede a Abraão o seu próprio filho, né? O seu filho amado, e o filho da promessa, e Abraão leva esse filho em sacrifício, né? Mas Deus impede Abraão de entregar o seu filho, mas Deus não poupa o seu filho. Deus entrega o seu filho. O Filho de Deus é dado por nós. Então, e outra passagem, né? A gente vai falar isso melhor, quando a gente entrar no próximo ponto, que é o filho amado, mas que o próprio Deus declara, né? Tu és o meu filho amado. Então, ele é filho amado de Deus. E aqui existe até uma discussão, né? Porque as testemunhas de Jeová vão se aproveitar dessa expressão de ser filho. Ah, então, Jesus, se é filho, foi gerado, né? Foi gerado, assim, no sentido de que nem sempre existiu. Então, em algum momento, ele passou a existir. Não, mas ele é um filho eterno.
Exato.
Eternamente gerado, né? Então, ele existe eternamente com o Pai. Mas ele é filho, filho de Deus.
Prisca, eu acho que a gente leu todos os mesmos livros, os mesmos comentários. Tá muito impressionante se você lesse as minhas anotações.
Oh, meu Deus, alinhadíssimas.
Porque, eu tenho um comentário em inglês, mas e é uma coletânea, né? Vários comentaristas, mas esse especificamente foi escrito por Thomas Schreiner. E ele escreveu assim: as circunstâncias incríveis do nascimento de Jesus nos explicam por que o seu reinado como filho de Davi é sem fim. Pois ele não é meramente filho de Davi, que nem a gente já falou também, né? Ele é filho de Davi, mas ele precede Davi também. Mas também é o eterno filho de Deus. Ou seja, aquilo que a gente falou, creio que foi no último episódio também, né? De que quando João escreve em João 1:1, no início era o verbo e o verbo era com Deus, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus está afirmando, Jesus sempre existiu. Jesus não foi criado por Deus, né? Ele é Deus, ele é parte da Trindade, né? E sempre esteve lá. Em João 10, 30, diz também, né? O Pai, Jesus diz, o Pai e eu somos um, né? Então, tá provando aí a divindade de Jesus, né?
Perfeito, perfeito.
Deixa eu interromper essa conversa rapidinho para te contar de um recurso muito legal que fizemos especialmente para você. Os nossos episódios temáticos, como esse daqui que você está ouvindo agora, vêm acompanhados de um estudo em PDF que você pode baixar de graça no nosso site para fazer sozinho em casa, enquanto você ouve o episódio ou depois que você ouviu para gravar melhor aquilo que você ouviu, ou com um grupo de amigas ou até com um grupo de mulheres da sua igreja. Para ter acesso a esses estudos, é só você entrar no nosso site www.elasnapalavra.com www.elasnapalavra.com. Clicar em Para Você no menu, selecionar o estudo ou material que você quiser, ou procurar por ele no campo de procura do site e baixar o PDF. Nós oramos para que esses materiais possam te encorajar e te ajudar na sua caminhada com o Senhor. Mas vamos falar sobre filho amado, então? A gente está com três variações de filho aqui hoje. Filho do homem, depois filho de Deus e agora filho amado.
Filho amado.
Bom, a gente pode ler... Os evangelhos sinóticos falam, né, da mesma ocasião, retratam a mesma ocasião, onde o próprio Deus Pai chama Jesus... reconhece ali, né, na frente das pessoas, esse é o meu filho amado, né, e isso aconteceu no seu batismo por João e na transfiguração de Jesus. Alguns manuscritos no livro de Lucas retraduzem esse amado como, na verdade, escolhido, né? Mas as duas expressões, elas demonstram, na verdade, a mesma coisa para nós sobre Jesus, né? Ele é o filho único, o único filho, ele é distinto, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso.
Bom, então, eu mencionei, né, Mateus 3, 17, quando Deus declara que Jesus é o filho amado, em quem ele se alegra, em quem ele tem prazer, em quem ele está satisfeito. E eu acho que é bem, bem interessante isso que você mencionou, dessa distinção, né? Nós somos filhos de Deus, mas somos filhos de Deus em Cristo Jesus, isso, né? Por causa de Cristo Jesus. E João 15, 9, deixa eu ler aqui, eu separei essa referência. Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Então, Jesus, ele é... eternamente amado por Deus. eternamente, ele compartilha dessa afeição, esse amor perfeito da Trindade, e aí ele vem ao mundo, né, para expressar, então ele vem como filho de Deus, mas também como um irmão mais velho, né, para nos tornar filhos de Deus. E quando ele diz como o Pai me amou, então ele tem essa convicção do amor do Pai. E esse amor que ele recebeu do Pai é o mesmo amor com o qual ele nos amou. E eu acho isso profundamente impactante, porque assim, pensar que o Pai ama muito o Filho. O Filho é o amor do Pai, né? E esse mesmo amor com o qual o Pai ama o Filho é o mesmo amor com o qual Cristo nos ama. Então assim, às vezes a gente acha que, voltando àquilo que a gente falou no episódio 1, às vezes a gente acha que Deus nos suporta, que ele nos tolera, tipo, ai, tá bom, né, fazer o quê, né, tem que aguentar aqui esse pecador. Mas não, ele nos ama verdadeiramente, profundamente, apaixonadamente. Então é isso, e ele nos ama porque ele ama o filho. Então para Deus não nos amar, ele teria que não amar o filho. E como ele ama o filho, já que o filho é amado pelo pai, então nós também somos amadas pelo pai. Outro texto é João 16, 27, porque o próprio pai vos ama, visto que me tendes amado e crido, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Então, a mesma coisa, o amor que o filho recebeu do pai é o amor que nos foi concedido, e nós amamos ao pai através do filho. E o outro texto, João 17, 23, Jesus diz, vamos ler a partir do 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, o Pai ama o
Uau.
Filho. E ele nos ama como ama o filho. Então, eu assim, eu particularmente tenho meditado muito nesse aspecto do amor de Deus por mim, né? Porque às vezes a religiosidade, ela nos impede de nos vermos como filhos de Deus e nos impede de sentirmos o amor de Deus, porque a gente está sempre preocupado em trabalhar, trabalhar, trabalhar para Deus. Mas
Como se a gente
pensar.
pudesse ganhar aprovação, né?
Exatamente,
Ganhar,
exatamente.
comprar o amor de Deus,
Sim,
com a nossa
é
obediência.
fazer valer aquele amor, tipo, deixa eu compensar a Deus, deixa eu, sabe, assim, pagar a Deus pelo amor que ele tem me dado, então eu vou pagar com o meu trabalho aqui, com o meu serviço, para que ele não, sabe, assim, não se sinta lesado. Não, ele simplesmente nos ama. Ele nos ama, e é interessante que ele nos ama desde a fundação do mundo. A gente não estava lá. A gente não tem. Para ninguém dizer, ah, não, Deus me amou porque eu fiz isso. Não. Ele nos amou quando nós não tínhamos feito nada. Ele nos amou. Então, ele nos amou
É
primeiro.
Deuteronômio 3, não sei, onde Deus fala: eu não escolhi vocês porque vocês eram o maior povo, o mais poderoso. Não, vocês eram o menorzinho da terra.
Tinha
Esse,
nada para
né?
oferecer.
Não, então eu amo vocês porque eu decidi amar vocês, não é por merecimento, né?
Exatamente. Exatamente. E essa decisão, se essa decisão parte dele, não há nada que nós possamos mudar para invalidar aquilo, a vontade de Deus.
Isso também, gente, no episódio passado eu falei de uma coisa que me impressiona acima de todas as outras, né? Que é Deus querer estar no nosso meio, né? Mas isso que você falou também, não há nada que a gente possa fazer para merecer mais ou menos o amor de Deus. Não, a gente já merece zero. E mesmo assim a gente é amado 100%, 1000%, né? Absurdamente. E isso a gente vê em Cristo, né? Em Jesus Cristo. E a gente, o próprio Jesus, né? Ele não é, a gente vê nessa expressão, nesse título, Filho Amado, que Jesus não era meramente um servo que veio aqui obedecer toda a vontade, cumprir toda a
Não.
vontade do Pai, pronto. Não, ele era um filho amado. E Deus nos deu esse filho amado, né?
Isso é muito forte, porque
Abraão não
se Jesus é o
precisou,
filho
mas Deus.
amado, exatamente. Jesus é o filho amado e o filho amado o pai deu para nos salvar. Aí você pensa, poxa,
Uau.
o pai não nos ama pouco,
Não.
ao ponto de dar o seu bem mais precioso,
Gente, é
ao ponto de dar o seu bem mais precioso.
agora a
Agora eu tô
gente
aqui, o
pensa,
meu
né,
olho
com
já tá
isso,
lacrimejando.
quantas pessoas precisam ouvir isso?
Preciso.
Porque a nossa maior necessidade é se sentir amada, se sentir
É.
aceito. E nós não somos mais amados ou aceitos em qualquer outro lugar ou por qualquer outra pessoa, a não ser por Deus.
Sim.
É um amor tão puro, é um amor tão perfeito, tão completo, tão imerecido, e tá
Sim.
aqui para todo mundo. As pessoas precisam saber disso, elas precisam saber o quanto elas são amadas por Deus, né? Esse é o evangelho,
Sim,
né?
porque às vezes a gente quer encontrar aceitação, na maioria delas, naquilo que a gente faz. Nós nos acostumamos, né, a isso. É, eu preciso fazer para ser aceito, eu preciso fazer para ser amado, eu preciso merecer esse amor. E, na verdade, nós já fomos amados, nós já somos amadas. Sem que nós tivéssemos feito absolutamente nada, ele nos amou, sabe? Então, é invertido, é uma inversão total. E a gente precisa correr para Deus e mergulhar nesse amor, é só isso. É simplesmente isso. E até uma aplicação importante disso para nós, né? Eu sei que as nossas ouvintes aí são mulheres, e como talvez a maioria, algumas são mães, tem sido um desafio para mim como mãe, algo que eu tenho me proposto a fazer. Porque às vezes nós ensinamos um evangelho bonito na Bíblia para os nossos filhos, mas na prática nós desfazemos o evangelho porque nós queremos colocar sobre os nossos filhos o peso de que eles precisam fazer, obedecer, ser bonzinhos para serem amados. E que quando eles erram, o nosso amor por eles diminui. Quando eles erram, eles nos decepcionaram. Eles frustraram as nossas expectativas, mas quando nós erramos, Deus diz: "Eu continuo te amando. Eu amo você independentemente disso." E, na verdade, é quando nós erramos que nós mais sentimos o amor de Deus transbordando por nós. E a gente quer fazer o contrário. O nosso filho erra, então deixa eu retirar aqui o meu amor para ele sentir o peso. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Quantas vezes? Então, nós precisamos realmente compreender isso, né? Ser um filho amado, Jesus, o filho amado, ele veio para nos revelar esse amor, e nele nós somos amadas também, e somos chamadas a revelar esse amor, assim como o filho amado revelou o amor, nós, como filhas amadas, devemos revelar esse amor
Sim. Não só pelos filhos, né?
como para
Para
todos.
todos, é.
Sim.
A gente falou no último episódio também de que Jesus estava sempre com aquelas pessoas que hoje em dia a gente evita. E Jesus
Exato.
procurava elas, né? E isso também é
Exato.
uma demonstração do amor do Pai.
Sim. Imagina o quão constrangedor é para uma pessoa que é sempre desprezada, ela ser abraçada e ouvir que ela é amada. Nossa, isso quebra qualquer resistência. Quebra qualquer resistência. E o amor é algo assim transformador. O amor humano já é algo transcendente. Agora imagina o amor de Deus, né? Outro dia eu vi um vídeo, um filho, eles estão fazendo essas. Esqueci o nome, mas um pessoal que estava na rua e aí chamaram um jovem. Falaram, qual foi a última vez que você disse pro seu pai que você o ama? Falar, ah, nem lembro. Aí, liga pro teu
Uau.
pai agora, né, no celular e fala para ele que você o ama. Aí ele falou, ligou pro pai, o pai ficou mais falado. Por que você tá me falando isso? O que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa?
Que
Falou,
você
não,
quer?
pai, o que você quer? O que você aprontou? O pai falou, não. O filho fala, não, pai, só queria dizer que eu te amo. E aí, desliga o celular. Aí a mãe dele liga. Aconteceu alguma coisa, filho? Seu pai me ligou chorando, porque você. Sabe? Eu falei, meu Deus, olha o poder disso, né? O poder disso. Então, realmente, sentir o amor de Deus nos cura.
Transforma, cura,
Cura e transforma todo o nosso
é
ser. E
isso,
nós precisamos disso.
sim, é.
Olha, eu tô aqui chorando,
Uau,
Carol.
Eu também, eu tô agora assim. E agora? Vamos fazer uns minutos de silêncio para né, digerir isso.
Pois é.
Deus é incrível.
Deus é
indescritível. Bem, vamos para o nosso último nome do dia. Eu já tô até ficando meio melancólica aqui, meio triste, porque, série maravilhosa, deliciosa de fazer. Eu tô triste porque, na verdade, os próximos episódios já gravei, já foram gravados, então esse é o último mesmo, finalzinho.
Dessa jornada,
como,
né?
É bom. Sim, que delicioso que é conhecer a Deus. Mas vamos lá, nosso último nome de hoje é Cordeiro de Deus. Eu vou ler também de novo algumas passagens aqui e aí a gente conversa sobre o que significa isso, né?
Perfeito.
Então, João 1,29 diz assim: no dia seguinte, João, ó, de novo João falando, de um nome de Jesus. João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De novo João, em João Batista, né? No livro de João, discípulo, 1, 35, 36, diz: no dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus.
Nossa.
Agora, uma das minhas passagens preferidas de todos os tempos da Bíblia inteira, Isaías 53, no versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. E de novo para o Novo Testamento, em Atos 8:32, diz: era esta passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Então, está referenciando aí Isaías, que a gente acabou de ler. O que significa Cordeiro de Deus?
Cordeiro de Deus. Você acha que esse é um dos termos ou dos nomes mais fortes que nós temos de Jesus? E como o próprio João anunciou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus, né? E eu acho muito legal, porque ao longo desses nomes que a gente foi trazendo, desde o primeiro episódio, a gente vê como os evangelistas, né? Os autores dos evangelhos sempre se preocuparam em fazer conexões com o Antigo Testamento. De forma que as pessoas entendessem o que eles estavam falando, porque a figura do cordeiro para o judeu é extremamente marcante. Eles sabem que o cordeiro está ligado ao sistema sacrificial, ao perdão de pecados, à propiciação. E no Antigo Testamento, quando alguém se arrependia dos seus pecados, deveria oferecer um cordeiro sem defeito a Deus, né, para pagar pelo castigo do pecado. E tinha que ser a vida pela vida. Então, a vida do cordeiro pela vida daquele que havia pecado. Porque o castigo do pecado é a morte, né? O salário do pecado. Então, Jesus, ele veio para dar a sua vida pela nossa vida. A vida pela vida. E a grandeza disso é que ele é um cordeiro, mas que dá a vida por muitos, né? E é a vida pela vida. Então, mas o cordeiro do Antigo Testamento era apenas um símbolo, né, daquilo que Jesus iria trazer. Ele é o verdadeiro cordeiro sem mancha, sem pecado, o cordeiro puro. E tinha um aspecto de ser também um primogênito, apontando, né, para o próprio Jesus. E ele foi sacrificado, ele pagou o preço. O seu sangue é o sangue que nos deu a libertação do castigo e, ao mesmo tempo, o perdão dos pecados. Então, quando a gente olha para o sistema sacrificial, a gente tem o pecado que expia, né? Aliás, o sacrifício de expiação que vai remover o pecado, tirar o pecado. Então, a mão deveria ser colocada sobre a cabeça do cordeiro como que transmitindo ali, né, o pecado sobre ele. E ao mesmo tempo, ele também é o cordeiro que propicia. Então, por um lado, era a expiação para tirar o pecado, para expiar o pecado, e a propiciação, que é tornar Deus favorável ao pecador. Então, e Jesus fez isso, ele levou os nossos pecados, ele expiou os nossos pecados, tirou de nós, e ao mesmo tempo ele nos tornou Deus favorável a nós por meio do seu sacrifício. Então, não é só que nós, por meio dele, nós não somos mais pecadores, mas nós somos amados por Deus, né? Que é o que a gente falou antes. Então, ele cumpre perfeitamente o papel do cordeiro, né? E também tinha, né, dentro do sistema sacrificial, aquele que... A gente até usa a expressão do bode expiatório, né? Mas no Antigo Testamento tinha realmente aquele... O animal sobre quem eram colocados os pecados, e ele era enviado para fora do arraial. E Jesus foi enviado para fora do arraial, né? Ele foi crucificado fora da cidade, carregando sobre nós, carregando sobre ele os pecados, carregando a ira de Deus. E um outro texto que eu queria trazer aqui pra gente é Gênesis 22, 8, né? Eu mencionei ele já. É quando Deus pede a Abraão sacrifício, né? Isaac em sacrifício, e no verso 8, 22, 8, Abraão responde diante da pergunta de Isaac, né? Isaac pergunta: papai, eu tô vendo aqui o fogo, a lenha, né? Mas cadê o cordeiro para o holocausto, né? E Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E eles seguiram ambos juntos. Então, acho que essa chamada de João, né, Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também aponta para isso, porque Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Ele é o Cordeiro.
Deus proveu.
Exatamente, Deus proveu o seu próprio filho, o seu primogênito.
Sim. E aí a importância do que a gente falou até agora, né, agora há pouco, de Jesus ser filho do homem e Jesus ser filho de Deus. Porque se Jesus não tivesse vivido na carne, sofrido todas as tentações que nós passamos, e não tivesse cumprido toda a lei em nosso lugar, ele não serviria de ovelha, né, de cordeiro.
Exato.
Por outro lado, se ele não fosse filho de Deus, ele também não também seria um sacrifício, não seria um ultimate, como que é o nome disso em português? Não seria o sacrifício suficiente.
Exatamente. Sim.
Né? Então, os cada nome conversa, né? Tá relacionado com o outro.
Perfeitamente. Porque ele tinha que ser humano para passar pelas nossas tentações, né? Hebreus vai falar bastante sobre isso. Porque senão, seria muito fácil, né? Poxa, ele é Deus ali, ele é um espírito, ele não tá sentindo nada. Ele não tá vivenciando o que a gente tá vivenciando. Por outro lado, se ele fosse só humano, ele não aguentaria o peso da ira de Deus. Ele não estaria apto a isso. Porque homem nenhum, né? Exatamente, homem nenhum seria capaz, né? Ele já nasceria como descendente de Adão, só nisso. Já foi toda a culpa de Adão, todo o pecado de Adão. Então, como Jesus, ele é perfeitamente, ele cumpre perfeitamente toda a vontade de Deus. E se a gente parar para pensar, incrível, quantos cordeiros foram mortos até que Jesus viesse? Quantos cordeiros? Mas nenhum cordeiro, se juntasse todo o sangue de todos os cordeiros, nenhum desses cordeiros, nenhum sangue foi suficiente para propiciar a ira de Deus, para satisfazer a ira de Deus, para fazer com que Deus realmente dissesse: não, está consumado, basta, né? Eu estou satisfeito, o pecado foi pago, não, porque não era suficiente, porque era incapaz. Então, somente o sangue de Jesus. Então, muitos sacrifícios não foram suficientes, mas o sacrifício de um só. Um único sacrifício. E é tão maravilhoso, porque nós não precisamos mais levar sacrifícios a Deus. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Às vezes a gente fica: não, mas e se, né? Fizer tal coisa. Ah, eu pequei. E a gente fica tentando compensar Deus, ou às vezes até se punir de alguma forma, para compensar aquele nosso sacrifício, aquele nosso pecado. Mas Jesus, ele cumpriu os nossos, ele cumpriu plenamente a vontade de Deus, ele satisfez a ira de Deus, ele pagou pelos nossos pecados passados, pelos nossos pecados presentes, pelos nossos pecados futuros, e ele disse, está consumado. Deus está satisfeito. Deus já nos julgou. Nós já fomos julgados em Cristo. E às vezes a gente tem essa ideia, né, quando as coisas não estão indo bem, como se Deus estivesse nos julgando, né? A gente até fala, ai, Deus está pesando a mão aqui, né? E Deus está me fazendo pagar. Mas pagar pelo quê? Se tudo já foi pago em Cristo.
Você pode pagar? Você tem?
Não é? Você tem? Não é?
Você tem cacife?
Você quer assumir a dívida aí lá? Pagar pelo quê? Não há nada. Nós somos totalmente incapazes de pagar, por isso que Cristo veio. Se fôssemos capazes, Cristo não teria vindo. Não teria descido do seu trono para vir. Então, tudo já foi pago por Cristo, não há dívida, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Ele é de graça, pagou, queridas.
É de graça, ele fez tudo. E Deus olha para nós, ele diz que nós somos filhas amadas.
Ai, Senhor. Amadas.
É isso. Ai, gente. É isso, esse é o evangelho. Essa é a beleza e a graça do evangelho. O Cordeiro de Deus.
Deus é muito bom.
É, ele é.
Acho que essa é a frase que eu mais repeti nessa série. Deus é muito bom.
Deus é muito bom.
Deus é muito bom. Uau!
Graça imerecida. Graça transbordante sobre nós.
Ai, como é bom ouvir isso sempre de novo, sabe? Porque a gente nasceu e cresceu na igreja e ouviu isso a vida inteira, mas como a gente precisa ouvir isso de novo e de novo e de novo. Porque a gente tenta, a gente está constantemente tentando pagar, né? Tentando merecer, tentando ser, tentando... E não, é de graça. É de graça mesmo, é absurdo mesmo. É um amor que não existe mesmo. Só a única coisa que a gente pode fazer é aceitar e honrar, aceitar. E agradecer, né? E
desfrutar, né? A graça é como um rio.
É.
E Deus simplesmente nos diz para que nós nos lancemos nesse rio de amor, que nós nos joguemos nesse rio de amor e sejamos preenchidos por isso. Essa é a vontade dele.
Então também. A gente tudo aquilo que a gente quer fazer para agradar a Deus é realmente, deve ser realmente uma expressão de gratidão por reconhecer que realmente não tem meio pelo qual a gente poderia comprar, né, merecer. Então é aquilo que a gente está careca de ouvir também, né, de saber. A gente obedece por gratidão, por estarmos sendo santificadas também, né, e por amar e não por querer comprar, né, ou querer merecer, achar que a gente merece. Mas no dia a dia é difícil lembrar disso, né? A gente, quando a culpa vem, quando a dúvida, a insegurança, então, como a gente falou já também, como é difícil a gente aceitar esse amor de Deus por nós, porque é um amor escandaloso, é um amor escandaloso, um amor que não tem explicação, não tem porquê de ser, é só porque ele é bom, porque ele resolveu amar e ponto final, por mais nenhum motivo.
A graça é escandalosa, né?
É escandalosa, é absurda, é maravilhosa. Deus é bom, Deus é muito bom. Ai, que delícia! Como é bom falar sobre Jesus, sobre Deus. E eu espero de todo o coração que esse episódio possa ter te abençoado, você que está ouvindo, tanto quanto me abençoou. Eu estou saindo daqui mais leve, mais feliz. Mas coração cheio de gratidão a Deus. E Ai, que Deus possa nos conceder graça para que a gente, para que nós sejamos lembradas todos os dias de novo, quão escandaloso é esse amor, quão escandalosa é a graça, e que nós possamos viver nesse constante espírito de humildade, de gratidão diante de Deus e de desfrutar, como você falou, simplesmente. Entra nesse rio, se banha nas águas da graça de Deus e só agradece, porque é o que ele nos convida a fazer, né? E Deus é maravilhoso. Prisca, muito obrigada por ter feito esses episódios comigo, ter tirado esse tempo. Eu sei que corrida aí também, especialmente agora, final do ano, mas me abençoou demais e eu tenho certeza que vai abençoar as mulheres que ouviram também. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando você, sua família e seu ministério também.
Amém. Obrigada, Carol. Foi um prazer imenso para mim. E falou que a gente vem para doar, a gente vem para dar, mas a gente recebe infinitamente mais. Eu tô saindo assim, transbordando. Foi gravar esses dois episódios. Foi graça de Deus na minha vida. Então, tô muito grata pelo convite, pela oportunidade. Espero que seja bênção aí para as nossas ouvintes também, que elas também experimentem isso que a gente está experimentando aqui.
Amém, amém. Antes de orar para terminar, eu quero te lembrar que no episódio que vem é o nosso episódio especial de Natal e a gente vai falar sobre mais nomes maravilhosos de Jesus. Tá muito especial esse episódio de Natal. Não deixe de ouvir. Anota na sua dilema, coloca um lembrete no celular. Tá muito especial mesmo. É tão maravilhoso, né? Falar sobre Jesus. Bom, eu vou orar para a gente encerrar esse episódio. Senhor Deus, eu quero te agradecer. Só te agradecer. Como a Prisca falou, nós somos as primeiras a serem abençoadas pelo Senhor. É um privilégio tão grande, Pai, é um privilégio poder usufruir e receber desse derramar do Teu Espírito, desse derramar do Senhor, dos nossos corações. O Senhor nos enche, o Senhor é tão incrível, o Senhor nos preenche, o Senhor é suficiente, o Senhor é perfeito, é gracioso, é misericordioso e nós queremos só Te louvar. Te louvar por tudo isso que nós conversamos, ouvimos aqui hoje nesse episódio. Te louvar por Jesus, te louvar pelo teu amor, porque o Senhor não poupou o seu filho. O Senhor poupou Abraão, Isaac, na verdade, e Abraão de ter que entregar o seu filho, mas o Senhor não se poupou disso. O Senhor deu o seu filho amado, o seu único filho, em nosso lugar, como sacrifício. No nosso lugar. E nós só podemos agradecer, Pai. Isso é incrível. Muito obrigada, Pai. Nos ajuda a lembrar todos os dias que é de graça. E que nós podemos descansar na Tua graça e misericórdia, tanto quanto nós acertamos, quanto muito mais ainda quando nós erramos. O convite é sempre o mesmo, é descansar no Senhor, porque é de graça, é de graça, é de graça. Obrigada, Senhor. Por favor, abençoa o ministério da Prisca, abençoa a vida dela, familiar também, os ministérios, né? E dá sabedoria a ela também. Abençoa cada mulher que está ouvindo esse episódio, que o seu Espírito Santo possa realmente chegar no mais profundo do nosso coração e falar aquilo que a gente está precisando ouvir. E que a gente possa, de fato, se sentir amada, saber que somos amadas pelo Senhor, Pai. Transforma os nossos corações e nos chama para mais pertinho do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém.
Amém. Amém.
Muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora. Se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o arroba é Elas na Palavra. E deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor, pois isso também nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais lares. E depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você. Que Deus abençoe a sua vida, sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.